ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Sol entre nuvens, temperatura de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 27 de abril de 2016. Briga de estados com a União mais perto do fim. Supremo avalia hoje o pedido de governadores para alterar a forma de cálculo da dívida dos estados. Com mudança, a União deixará de arrecadar até 400 bilhões de reais. Depoimentos à Comissão Especial do Impeachment começam amanhã. Autores da denúncia contra a presidenta Dilma Rousseff abrem calendário de oitivas. Senadores também vão convocar os ministros Nelson Barbosa, Cátia Abreu, juristas e acadêmicos. Campanha quer endurecer fiscalização ambiental no estado. Entidades recolhem assinaturas para projeto de lei que visa regular barragens e evitar uma nova tragédia como a de Mariana. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Supremo Tribunal Federal julga hoje mudança no cálculo da dívida dos estados com a União. Governadores pedem que ela seja cobrada a partir de juros simples ao invés de juros compostos, os chamados juros sobre juros. Para os estados, a mudança significaria pagamento de menos dinheiro com juros. Mas a União argumenta que isso vai impactar os cofres federais, que vão arrecadar 400 bilhões de reais a menos. Boa tarde, Soraya Fidelis. Dependendo da decisão do STF, estados como o Rio Grande do Sul vão poder zerar o débito com a União. E como é que fica a situação de Minas Gerais, hein?
Boa tarde, Gustavo Cunha. Olha, enquanto alguns estados podem deixar de ser credores da União, Minas Gerais pode ter a dívida de 64 bilhões de reais reduzida em 80%. Isso pode ocorrer, Gustavo, caso o STF, Supremo Tribunal Federal, que comece a julgar na tarde dessa quarta-feira as ações movidas por Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina contra a incidência de juros compostos nas dívidas, dê ganho de causa aos estados. As dívidas, Gustavo, foram contraídas na década de 90 e financiadas por 30 anos. Portanto, ao contrário do rombo nas contas do governo federal, os governadores teriam um alívio na contabilidade dos cofres estaduais. O doutor em economia, Fabrício Oliveira, ex-professor da UFMG, aponta que Minas Gerais teria um ganho de 51 bilhões de reais para investir em políticas públicas.
Minas Gerais, que hoje, pelas informações divulgadas, o Estado teria uma dívida com a União de 64 bilhões e 300 milhões. Com essa dívida, ela sofreria uma redução de cerca de 51 bilhões e 900 milhões, o que representa uma redução aproximada também de cerca de 80%. Então, para os estados de uma maneira geral, isso representaria ganhos orçamentários. Eles teriam uma maior flexibilidade orçamentária, inclusive para poder atender com maior eficiência políticas públicas de uma maneira geral.
Gustavo, a disputa entre estados e União não se trata de quem criaria. Para você ter uma ideia, a diferença entre a aplicação de juros simples ou composto ultrapassa a casa dos 400 bilhões de reais. Essa é a primeira estimativa do Ministério da Fazenda divulgada ontem. Na base do juros simples, a dívida dos estados com a União é quase 42 bilhões de reais. Na base do juro composto, o saldo fica 10 vezes mais, acima de 427 bilhões de reais. Portanto, Gustavo, se a decisão da Corte for a favor do governo, os estados ficam com os pires nas mãos. Mas se for a favor dos estados, o recálculo da dívida com base no juros simples cairia como uma bomba fiscal no colo da União, que teria que reforçar ainda mais os ajustes fiscais. Essa é a avaliação do economista Fabrício Oliveira.
Para a União, isso representa uma bomba fiscal, porque os 300 bilhões hoje são para ela um ativo, já que se tratam de créditos, né, que ela tem com os estados, ela perderia esse ativo. O ajuste teria de ser ainda maior para poder impedir que a dívida da União ela cresça consideravelmente e atemorize os investidores internacionais, os investidores nacionais, porque, na verdade, significa um indicador crescente de insolvência do setor público. Então, o ajuste fiscal teria de ser ainda mais dramático do que o atualmente projetado.
Gustavo, 10 estados chegam à sessão do STF de hoje com liminares vigentes que os autorizam a pagar as parcelas com base no juro simples, conforme previsões em leis de 2014 e 2015. Esclarecendo já e caminhando para o final da nossa conversa, Gustavo, em 1998 a União assumiu dívida dos estados e renegociou para que pagassem a longo prazo em contratos de 30 anos. Se ao final do período ainda existisse resto a pagar, o financiamento teria continuidade por mais 10 anos. Os valores eram corrigidos pelo IGPDI acrescido de juros de 6%. A parcela não poderia exceder 13% da receita corrente líquida. Essas decisões, Gustavo, em relação aos estados, eles proibiram a União de aplicar sanções como bloqueio de contas, o que vinha ocorrendo com o Rio Grande do Sul. Agora, a decisão sobre o futuro dos contratos, portanto, Gustavo, está nas mãos dos 11 ministros da Suprema Corte. E a gente vai acompanhar, né, como que eles vão bater o martelo.
Muito bem, Soraya Fidelis. É nessa tarde o julgamento, não é?
Está prevista a sessão para as 14h, Gustavo.
Bacana, Soraya Fidelis. Obrigado mais uma vez pelas suas informações. Meio-dia e 37, a gente segue com o noticiário econômico. Comitê de Política Monetária do Banco Central define hoje se eleva, mantém ou reduz Selic, a taxa básica de juros. A expectativa do mercado é de que a Selic seja mantida em 14,25% ao ano. Desde outubro de 2014, ela já passou por 7 elevações seguidas. A decisão vai ser anunciada pelo Copom hoje à noite. Percentual de famílias endividadas no Brasil se mantém praticamente estável. O índice caiu de 60,3% em março para 59,6% em abril. Os dados são da Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgados hoje pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em relação ao mesmo período do ano passado, também houve ligeira queda, já que o percentual de endividamento em abril de 2015 foi de 61,6%. A maior parte das dívidas, quase 80%, são com cartões de crédito. Mais de 8 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina depois de amanhã. Segundo o balanço da Receita Federal, até às 11 horas desta manhã foram entregues pouco mais de 19 milhões de declarações. A Receita lembra que quem não acertar as contas com o Leão até sexta-feira está sujeito a pagar multa de R$ 165,74, multa mínima, sendo que a máxima pode chegar a 20% do imposto devido. Estão obrigadas a declarar pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.123,91 em 2015. Saiba mais em www.receita.fazenda.gov.br.
Política.
Comissão Especial do Senado, que avalia processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, acaba de definir os nomes que serão ouvidos para sustentar a denúncia de crime de responsabilidade e também a defesa do governo. Serão ouvidos os advogados autores da denúncia que deu origem ao processo de impeachment, Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior. Isso é amanhã. Já na sexta-feira será ouvido o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, responsável pela defesa do mandato da presidenta Dilma. Além de Cardoso, mais dois ministros foram convocados, Nelson Barbosa, da Fazenda, e Cátia Abreu, da Agricultura, além de um representante do Banco do Brasil. Na semana que vem, serão ouvidos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, o procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, Júlio Marcelo, que identificou o atraso no repasse de recursos para bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, as chamadas pedaladas fiscais. Juristas e especialistas também vão ser convocados para prestar depoimento na Comissão Especial do Senado, isso para os próximos dias. Supremo Tribunal Federal mantém prisão do empresário Marcelo Odebrecht e concede habeas corpus a outros dois executivos da empresa. O ministro Teori Zavascki entendeu que Marcelo Odebrecht poderia prejudicar as investigações e, por isso, negou o pedido de soltura. Já os outros dois empresários, que também são investigados na Operação Lava Jato, vão passar a ser monitorados por tornozeleira eletrônica e devem se manter afastados da administração de empresas envolvidas nas investigações. Representantes da entidade Avaaz entregaram ontem ao Conselho de Ética da Câmara Federal uma petição com 1 milhão e 300 mil assinaturas pedindo a cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha. As assinaturas foram recolhidas pela internet. A Cunha é alvo de processo por conta de suspeita de manter contas bancárias secretas do exterior e de ter omitido sobre a existência delas a CPI da Petrobras, isso no ano passado. Cunha nega ser o dono e diz que será apenas o beneficiário dos fundos geridos por trustes. Em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, o lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, confirmou ontem que repassou propina ao presidente da Casa, Eduardo Cunha. Foi entre 1 milhão e 1 milhão e 500 mil reais, dinheiro que seria de esquema de corrupção da Petrobras. Um dos delatores da Operação Lava Jato, Baiano ressaltou, no entanto, não ter conhecimento de que o PMDBista tenha contas bancárias no exterior. Meio-dia 42.
Olho na Cidade.
Polícia Federal deflagra a Operação Mar de Lama 2 para dar continuidade ao combate aos crimes de corrupção que teriam desviado 1 bilhão e 500 milhões de reais da Prefeitura de Governador Valadares. São cumpridos hoje 7 mandados de busca e apreensão e 6 ordens de afastamento de funções públicas contra 5 vereadores da Câmara Municipal de Valadares e também uma contra um gestor corporativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município. Eles são suspeitos de receber propinas pagas por organização criminosa. Na primeira fase da operação, deflagrada no início do mês, foram afastados 8 vereadores. Investigações apontam que a quadrilha aproveitou o estado de emergência decretado pela prefeitura em função da destruição provocada pelas fortes chuvas que atingiram o município em 2013 para fraudar procedimentos de concorrência pública. Em nota divulgada à época, a prefeitura de Valadares informou que a prestação de contas da aplicação dos recursos foi aprovada e que não houve desvio de verba por agentes políticos. Prefeitura de Belo Horizonte sinaliza alterações no projeto de lei que pode extinguir a profissão de cobrador nos ônibus da capital e a expectativa é de que um novo texto seja enviado ao Legislativo. Após uma reunião realizada na tarde desta terça-feira, a BH Trans divulgou uma nota em que afirma que o Executivo vai analisar as propostas alternativas do Sindicato das Empresas de Ônibus e do Sindicato dos Trabalhadores para alterar o projeto de lei 1881. Que já foi aprovado em 2 turnos na Câmara e já está na mão do prefeito Márcio Lacerda para sanção ao veto. De acordo com o texto, o SETRA, Sindicato das Empresas de Ônibus de BH, defende que a lei diz respeito apenas à modernização do sistema de cobranças e que pode ajudar a garantir a segurança a bordo, mas não existem motivos para se falar em demissão de funcionários. Procurado, o SETRA não quis se posicionar sobre esse assunto. Já o STTR, que é o sindicato que defende os trabalhadores, tem um entendimento diferente e afirma estima que o projeto dá margem para a demissão de mais de 6 mil cobradores em Belo Horizonte. O sindicato diz que ainda não propôs alterações ao projeto, mas que o balanço da reunião de ontem com a prefeitura foi positivo. É o que destaca o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores, José Márcio Ferreira.
Ele se posicionou da seguinte forma: o projeto é incoerente, está fora de sintonia com a realidade econômica do país, com desemprego crescente, com crise econômica. Da forma que está, se o projeto não prospera, ele não sancionaria. E aí você está confiando nessa palavra do prefeito. Confiando na palavra do prefeito, dando um voto de confiança para ele, até porque ele se mostrou sensível à situação, a gente vai estar mobilizado, com a categoria mobilizada e atenta ao que vai acontecer. Se por acaso acontecer alguma coisa no sentido de afirmar o que está colocado no momento, a gente vai voltar para a categoria no sentido de mobilizar a categoria para se manifestar. Mas nesse momento nós estamos confiando na palavra do prefeito.
Vale lembrar que a discussão sobre a demissão dos cobradores de ônibus começou porque a Câmara de BH aprovou o projeto de lei 1881 do vereador Altair Gomes, do PSC, que prevê a automatização do sistema de pagamento de passagem nos ônibus executivos, turísticos, mini-ônibus e BRT. O texto foi aprovado em primeiro turno no dia 18 deste mês e aprovado em segundo turno menos de 24 horas depois. Na segunda-feira, os trabalhadores fizeram uma paralisação de 12 horas para pressionar o prefeito Márcio Lacerda a vetar o projeto. Agora, meio-dia 47, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, projeto de lei quer maior rigor para cumprimento de normas ambientais no estado.
Jornal UFMG.
Os atletas já estão em suas posições. Vai ser dada a largada. O atleta favorito sai na frente por apenas algumas braçadas. Logo atrás dele, segue o campeão da enfermidade, nadando borboleta e depositando suas larvas. O atleta convoca os outros nadadores para um nado sincronizado. Eles tocam na borda, fazem a virada e atravessam novamente. Desta vez tratando a água e colocando filtros. Eles terminam a prova na frente e, olha lá, vão logo tampando a piscina. Com essa equipe unida, o ex-campeão não teve a menor chance.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue.
Jornal UFMG. Internacional.
Conforme esperado, Donald Trump venceu as primárias da corrida presidencial norte-americana pelo Partido Republicano nos 5 estados que tiveram prévias ontem, derrotando seus adversários Ted Cruz e John Kasich. No lado democrata, Hillary Clinton venceu em 4 dos 5 estados, ficando à frente de seu adversário de partido Bernie Sanders. Com isso, aumentam as chances de nomeação de Trump e Clinton à corrida presidencial. Essa foi a penúltima grande votação da temporada eleitoral. Prévias menores ocorrem até a super terça, no dia 7 de junho, quando 6 estados votam nas indicações partidárias. Na Espanha, não há candidato a chefe de governo. O rei Felipe VI comunicou ao parlamento que não fará nova indicação. Assim, será necessário dissolver as câmaras e convocar novas eleições legislativas para junho, até que se encontre um candidato que tenha o apoio da maioria dos deputados. O país já passou por eleições legislativas em dezembro. O comunicado foi feito após o fracasso de uma proposta para formar um governo de coalizão de esquerdas que sucedesse o do primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy. Suspeito de tramar atentados de Paris, Salah Abdeslam é extraditado nesta manhã da Bélgica para a França. Ele ficará isolado em cela de segurança máxima, mas antes Abdeslam foi levado ao Palácio da Justiça de Paris para ser interrogado. 130 pessoas morreram nesse atentado terrorista na França.
Meio ambiente.
tragédia de Mariana completa 6 meses na semana que vem. Ambientalistas recolhem assinaturas para propor projeto de lei que endurece fiscalização e estabelece maior rigor a cumprimento de normas ambientais no estado. 2.000 assinaturas já foram colhidas e faltam 8.000. Por que é necessária uma alteração na legislação? Análise da coluna de meio ambiente de hoje com o professor da UFMG e coordenador do projeto Manuelzão Marcos Poliano. Acompanhe.
Professor Marcos Poliano, a gente está aí próximo de completar 6 meses da tragédia de Mariana e a Associação Mineira do Ministério Público está recolhendo assinaturas para propor um projeto de lei que garanta a efetiva segurança das barragens destinadas à disposição de rejeitos de minério no estado. Essa proposta estabelece várias medidas para um maior rigor, né, no cumprimento das normas ambientais, né, diante do que a gente viu lá em Mariana. Faz-se necessidade um projeto nesse sentido?
Esse projeto, ele resgata até a nossa autoestima e é uma homenagem, de certa forma, a todo o sofrimento causado à comunidade de Bento Rodrigues e todas as outras, como Paracatu de Baixo, Barra Longa e todas as cidades do Rio Doce. Porque não dá para entender como esse, sendo o maior evento, a maior tragédia da história da mineração a nível mundial, a gente não ter por parte do Estado uma ação efetiva que nos garanta. Esse rompimento de Mariana foi só um dos mais graves, evidentemente o mais grave, mas nos últimos 14 anos nós tivemos pelo menos 5 rompimentos de barragem em Minas de grande porte, fora os pequenos que ocorrem aí e que muitas vezes nem nós tomamos conhecimento. Então, isso é muito preocupante, quer dizer, nós temos só em Minas Gerais, 750 barramentos minerários, sendo que pelo menos cerca de 40 deles não estão com auditoria de segurança, ou seja, não tem garantia de segurança da estabilidade desses processos. São barragens que algumas de menor capacidade, mas em potencial também, nós temos barragens igual a de Fundão, que tinha cerca de 50 milhões de metros cúbicos de rejeito, e cerca de 40 milhões desses metros cúbicos acabaram caindo no Rio Doce. E a gente não vê, naquele primeiro momento, o Estado, o governo, sinalizaram que uma das coisas que teria que se mudar a partir da história do que ocorreu ali em Mariana era exatamente rever esse processo de regramento de barragem, né? Porque a Samarco, ela tinha todos os papéis, estava devidamente habilitada a autorização do governo, da Sopran, e depois, quando se viu, nós vimos que, na verdade, essas estruturas estavam minadas, vamos dizer assim, pela falta de monitoramento, de fiscalização, de processos de alteamento não devidamente assegurados do ponto de vista da segurança. Então, é só depois da porta arrombada que a gente vai ver o tamanho do estrago. Então, nós esperávamos que o governo tomasse a iniciativa, que a Assembleia Legislativa do Estado propusesse alterações desse regramento, criou até uma comissão extraordinária de barragens, etc. e tal, e isso só ficou depois de 6 meses numa conversa sem encaminhamento, sem desdobramentos. E o Ministério Público, premidos pelos acontecimentos, por ter acompanhado de perto todo esse processo, pôde identificar as falhas desse regramento e propôs uma série de alterações da legislação. Então, na verdade, é um projeto de lei que propõe coisas que a gente pode citar aqui, tais como na verdade, tentar alternativas técnicas antes de fazer barragem de rejeito. A própria Vale faz, no Pará, extração e faz uma mineração que a gente chama seco, ou seja, sem precisar de fazer barramentos de rejeito. Então, nós temos que adotar tecnologia nova, quer dizer, nós estamos utilizando aqui tecnologias do passado. E outra coisa, por exemplo, que o projeto propõe é que numa distância de 10 quilômetros você não pode ter nenhum povoamento, ou seja, nenhum barramento poderá ser construído numa distância tal que tenha uma comunidade até 10 quilômetros. Né? O movimento da Andarela, uma das reivindicações, e a nós lutamos para criar o parque, que se queria criar uma barragem de rejeito enorme no topo da serra lá, na região de Raposos, no Ribeirão da Prata, sendo que a comunidade de Raposos fica exatamente na parte de baixo. Ou seja, se houvesse um rompimento lá em cima, Raposos seria praticamente varrida do mapa. Então, é o mínimo de regulamentos, né, em relação a maior rigor no licenciamento, a descomissionamento de barragem, porque o que acontece? Muitas vezes as barragens são criadas, aí as empresas acabam falindo depois e deixam passivo. E aquilo fica totalmente sem monitoramento, sem acompanhamento. Não dá para conviver com esse nível de insegurança. E aí o projeto abraçou essa causa. Nós temos que ter 10 mil assinaturas para poder entregar isso à Assembleia Legislativa e fazermos pressão para que o projeto ande na Assembleia, né? Só o projeto aqui, nós estamos estimando que nós já conseguimos perto de 2 mil assinaturas e nós estamos pedindo aos ouvintes para que façam também a assinatura desse abaixo-assinado. E a gente coloca aí o Maranhãozão como referência. Então, quem quiser pode ligar para o projeto no 3409-9818 ou entrar no site, que lá vocês vão ter as possibilidades e a gente vai informar como assinar esse abaixo-assinado.
Muito bem, professor Marcos Poliano. No www.manuelzão.fmg.br tem lá o projeto completo para quem estiver interessado em dar uma lida e também os endereços, os pontos para coleta de assinaturas. Professor, obrigado mais uma vez. A coluna de meio ambiente volta na semana que vem.
Ok, eu agradeço mais uma vez e não podemos deixar Mariana ser esquecida.
Meio-dia e 57, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, contagem regressiva. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, bom brilhão!
O Centro de Convivência, ele oferece muitas coisas pra gente. O apoio deles, a gente participa de alguns campeonatos, a gente participa de algumas coisas, porque as pessoas que não sabem o que é o Centro de Convivência, elas não entendem. Elas acham que a gente só vem pra cá e fica aqui dentro, mas não é, não.
Louca sintonia! Que loucura é essa?
Louca Sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Jornal UFMG. Saúde.
Mais de 371 mil casos prováveis de dengue são registrados este ano em Minas, informa o último balanço da Secretaria de Estado da Saúde. O balanço foi divulgado ontem. O número de mortes em decorrência da doença chega a 62. Sobre febre chikungunya, são 20 casos confirmados, 541 descartados e ainda tem 405 em investigação. Agora, Zika vírus, já foram confirmados 2.022 casos em Minas desde janeiro, é o que informa o boletim da Secretaria. Professores da UFMG participam de mesa redonda com o tema microcefalia e zika vírus, uma abordagem multidisciplinar, nesta quinta-feira. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Até o momento, o Brasil já registrou 91.387 casos prováveis de zika e até o dia 16 de abril, 7.150 casos de microcefalia foram notificados em todo o país, segundo o balanço do Ministério da Saúde. O estudo publicado no New England Journal of Medicine confirmou a relação entre as duas doenças, utilizando dados de outras pesquisas, muitas delas conduzidas no Brasil. Esse vai ser um dos temas debatidos na mesa redonda Microcefalia e Zika Vírus, uma abordagem multidisciplinar na Faculdade de Medicina da UFMG. Isso porque a confirmação é um passo importante para o tratamento das doenças. É o que afirma a professora do Departamento de Pediatria da UFMG, Cláudia Machado Siqueira.
À medida que a gente bate o martelo de que tem essa relação estreita entre a infecção da gestante do Zika vírus e problemas neurológicos graves na criança, você começa a ter políticas públicas de apoio e prevenção da doença. Então, tem políticas públicas mais severas Isso está sendo feito não só no Brasil, está sendo feito mundialmente. E quando a gente não tem mais como prevenir, como que a gente vai atuar, como que a gente vai atender as demandas especiais dessas crianças que vão nascer?
Depois que a criança nasce com a microcefalia, é possível realizar um processo de reabilitação. Na primeira infância, o processo tem nome de estimulação precoce. Mas o trabalho tem que continuar para além destes primeiros anos. A professora do Departamento de Terapia Ocupacional e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da UFMG, Marina de Brito Brandão, explica que o acompanhamento da criança com microcefalia não significa cura, mas possibilita melhoria na qualidade de vida de quem tem que conviver com a doença.
O terapeuta ocupacional, ele é uma das profissões, né, de reabilitação às crianças que apresentarem microcefalia. Porque quando a criança ela apresenta microcefalia, ela tem uma chance, né, de apresentar problema de atraso motor, atraso cognitivo, dificuldade de sono, irritabilidade, choro. O objetivo do terapeuta ocupacional é verificar qual que é o impacto dessas dificuldades que essa criança apresenta no dia a dia dela.
Mas os cuidados para evitar a microcefalia devem vir desde a gravidez. Como já foi comprovado que o Zika vírus tem a capacidade de se transmitir de mãe para o filho através da placenta, a gestante tem que redobrar os cuidados para não ser picada pelo mosquito e não ficar doente ou infectar o feto. Mesmo que o pré-natal não ofereça um diagnóstico certeiro da malformação congênita, é preciso que a grávida faça o acompanhamento para saber como está a saúde da criança.
A maior parte das malformações não vão ser identificadas no início da gravidez, né? O pré-natal ele tem como objetivo principal preservar a saúde da mulher e avaliar a saúde fetal, muito além das questões apenas relativas às malformações. E é durante o pré-natal que são passadas para as mulheres também orientações para fazer prevenção daquelas situações que podem levar à malformação fetal e que tem em que são possíveis fazer prevenção. Uma delas hoje em dia é a questão do Zika vírus.
Vale lembrar que a hipótese de que a Zika é transmitida por relação sexual ainda não foi confirmada, mas também não foi descartada. Então, todo cuidado é pouco e é melhor usar o preservativo. A Mesa Redonda Microcefalia Zika Vírus, uma abordagem multidisciplinar, está marcada para 18h30 da noite desta quinta-feira no Salão Nobre da Faculdade de Medicina na região hospitalar. Para participar, é preciso fazer inscrição. Repórter Maria Dulce Miranda.
Mais informações em www.medicina.ufmg.br.
Esportes.
Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Uma cerimônia hoje em Atenas, na Grécia, marca a contagem regressiva para o evento. Após percorrer cidades gregas, a chama olímpica passa oficialmente às mãos do Brasil. Mais de 300 cidades brasileiras vão receber a tocha a partir do dia 3 de maio, quando ela desembarca em Brasília. A viagem vai se encerrar no Rio de Janeiro com o acendimento da pira no dia 5 de agosto. Agora 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também nas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Deise Paiva, Lucas Negrizoli, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade, Patrícia Brandão, Vanessa Bugri e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.